Glória a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor nesse dia tão lindo, esse domingo tão ensolarado, que você às vezes está reclamando, nossa, está muito quente, está muito quente. Eu quero ver quando começar a chuva. Aí você vai dizer, nossa, está chovendo, está chovendo. Mas a palavra de Deus diz que esse é o dia que o Senhor nos fez, por isso nos alegramos e nos regozijamos nele. Amém? Queridos, é muito bom. Eu agradeço aos irmãos que estiveram orando por mim, pela bispa, essa semana, porque domingo passado nós começamos a sentir aqueles, né, os sintomas da virose, e essa semana foi complicado. E eu creio que muitas pessoas têm sido também acometidas desse mal-estar, é febre, é dor de cabeça, é dor no corpo, mas isso está passando e vai passar, e você vai cantar louvores no final. Amém? Amém, irmãos?
Amém.
Eu pensei que tivesse cochilado durante o louvor, né? Estou contente nessa manhã em rever uma amiga nossa. Ela veio aqui e falou comigo. Vou pedir para ela ficar de pé aí atrás. Mariana, fica em pé aí, minha querida. Deus te abençoe. E quem estiver com você aí também, Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. E sejam muito bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Mariana é conhecida nossa desde a época de infância. Lá no Rio de Janeiro, na segunda igreja batista em Mesquita. Meu Deus do céu. Parece que foi outra vida, viu, minha filha? Foi outra realidade. Seja bem-vinda aqui, viu, minha querida? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Querido, eu não sei quanto a você, mas às vezes eu tenho essa sensação de que quando nós estamos terminando uma tarefa ou quando nós chegamos ao término de alguma coisa, de algum alvo, de alguma meta que nós estávamos buscando alcançar, você tem aquela sensação de dever cumprido, de ter terminado alguma coisa, mas quando você de repente olha, percebe que ainda faltam coisas. Não foi feito tudo. Ainda tem alguma coisa por fazer. Ainda tem coisas que você percebe que não está totalmente acabado. Ou quando você pensava que ia ser de um jeito mais fácil, você pensava que ia fazer de uma forma mais, sabe, rápida, e aí você percebe que não, que ainda faltou algumas coisas, ainda faltaram algumas coisas, ainda você precisa caminhar mais, você precisa se esforçar mais, você precisa, sabe, trabalhar mais. E eu quero falar isso nessa manhã porque muitas das vezes você quer concluir o tempo todo, mas sempre tem coisa por fazer. Quando você termina uma tarefa, você percebe que tem muitas outras por fazer. Quando você termina uma etapa, quando você chega ao fim do dia, você pode até descansar, dormir, mas no dia seguinte tem outro dia nascendo e você tem mais coisas para fazer. E quando eu li um texto que eu vou ler agora nessa manhã, me deu essa sensação. Eu não estava vivendo aquela situação que as pessoas desse texto estavam vivendo, mas eu tive essa sensação de que, poxa, agora sim, agora chegamos, agora terminamos, agora concluímos. Mas não, tinha, sabe, muita coisa pela frente. E eu estou me referindo ao texto de Josué. E eu quero ler apenas dois versículos, em Josué capítulo 6, apenas o versículo 1 e 2. Josué 6, versos 1 e 2. Não há uma necessidade de ler todo o capítulo, apenas esses dois versículos. A história, eu creio que você conhece bem, já ouviu falar. Josué, capítulo 6, versos 1 e 2, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Palavra de Deus, amém, queridos? Querido, grave uma coisa que eu quero te dizer nessa manhã. Se você sair daqui só entendendo isso, eu já vou me dar por satisfeito. Entenda uma coisa: sempre, antes de eu falar o que eu vou dizer, né? Sempre enfrentamos situações, lutas e dificuldades. Não é uma realidade? É uma realidade pertencente a cada um de ser humano, né? Pode ser algo financeiro, pode ser algo de saúde, pode ser algo familiar, pode ser algo de relacionamento. Sempre estamos enfrentando novos desafios. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Na verdade, eu vou dizer não. Teu irmão vai dizer, porque eu não perco essa mania mesmo. Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga para ele assim: diante de cada dificuldade, existirá sempre uma promessa. Amém? Diante de cada dificuldade, querido, existirá sempre uma promessa de Deus na sua vida. Se você olhar para esse texto, agora está se cumprindo, começando a se cumprir aquilo que Deus falou no capítulo 1 de Josué. Se você começar a ler o livro de Josué, lá no capítulo 1, logo no início do capítulo, Deus vai dizer assim para Josué: olha, meu servo Moisés morreu, agora toma esse povo e entra na terra prometida que eu prometi a dar a seus pais. Toma esse povo, atravessa o Jordão e entra na terra. E querido, parece que aos nossos olhos seria uma coisa simples. Pronto, já está pronto, o povo já havia caminhado os 40 anos, peregrinado no deserto, para que houvesse o cumprimento da promessa que Deus fez, né? Aquele julgamento sobre o povo que havia se desviado, adorado o bezerro de ouro. Agora, uma nova geração surge, e essa nova geração então vai entrar na terra prometida, e Deus diz para Josué: atravessa o Jordão e entra. Dever cumprido. Sensação de tarefa terminada. Poxa, peregrinamos 40 anos, chegou a hora. Vamos entrar. Uau, que bênção. É quando Deus vira para você e diz: olha, diante de todas as lutas que você enfrentou até hoje, chegou a hora, tu vai entrar. Chegou a hora de, sabe, conquistar, de receber o prêmio. É a terra prometida. Gente, Canaã passou a receber esse adjetivo por conta daquilo que Deus havia falado a Abraão, Isaac, Jacó, José e todas as 12 tribos. Olha para o teu irmão e diga assim: mas não seria fácil assim. Não era só entrar. Lá no capítulo 6, agora que acabamos de ler, no versículo 1 diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Jericó seria a primeira cidade que o povo de Israel iria ter que enfrentar, ter que conquistar, ter que atravessar, depois de atravessar do Rio Jordão. Só que Jericó não estava de portas abertas. Jericó não ia arrumar suas malas e dizer: tá bom, Deus prometeu a vocês, agora podem entrar, podem conquistar que nós vamos embora. Não foi desse jeito. Não foi desse jeito. Que das vezes você lê na palavra, muitas vezes Deus usa até um louvor, Deus usa um pregador, Deus usa um profeta, Deus usa um amigo, Deus usa o líder de célula, Deus usa quem Ele quiser usar. Para Balaão Ele usou até uma jumenta, para dizer para você que aquilo que você está esperando, que aquilo que você está orando, que aquilo que você está aguardando vai se cumprir na tua vida, e você toma posse da promessa. Quem tem promessa de Deus? Ah, todos nós temos. Se você diz assim: não tenho nenhuma não, pelo menos a promessa de ir para o céu tu tem, amém? Então todos nós temos promessa. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Você tem sua Jericó para conquistar. Por isso que eu coloquei como título dessa mensagem dessa manhã a seguinte frase: ainda restam as muralhas. Às vezes nós temos a promessa de Deus e achamos que porque Deus prometeu, então eu vou receber de mão beijada, vai ser fácil, outras pessoas já conquistaram, eu só vou receber agora. É como o filho que está em casa e o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e volta e coloca o pão na mesa e coloca a roupa e coloca, sabe, aquilo que o filho está precisando, paga a escola, compra as coisas que são necessárias E o filho fica, ai que bom, eu vou receber de graça, não preciso fazer nada. E se a mãe manda arrumar a cama, já reclama. Se manda lavar a louça, já reclama. Se manda limpar o quintal, já reclama. Se manda recolher o lixo, já reclama, porque não quer fazer nada, porque eu sou uma criança. E fica falando igual aquele personagem de um programa antigo, que já saiu de linha há muito tempo, mas quem é da minha idade vai lembrar, a família Dinossauro, que o baby não fazia nada, só dizia, você tem que me amar. E tem muito adolescente hoje vivendo desse jeito. Tem muito jovem hoje vivendo desse jeito dentro de casa. Não, eu não faço nada na minha casa. Vocês têm que me amar. E esse comportamento de dentro de casa leva para a igreja, leva para a célula, quer fazer com Deus. Deus, eu não quero fazer nada. Se Deus quer te chamar para missões, se Deus quer te chamar para uma tarefa, para ser líder de célula. Estamos aí, chegando na época de escolher novos líderes de célula, e muita gente está se esquivando já. Já tem líder de célula desesperado, dizendo, olha, ninguém na minha célula quer ser líder. Por quê? Não, Jesus já conquistou na cruz. E ainda canta, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. É nossa herança e eu não vou fazer nada, né? Só falta acrescentar isso na música. Ainda tem as muralhas para derrubar, querido. E aí quando você percebe que não vai ser fácil, quando você percebe que ainda restam as muralhas, quando você percebe que vai ter que conquistar Jericó, e é interessante que a vitória sobre Jericó foi tremenda, foi esmagadora, você conhece a história, que Deus deu a ordem lá, eu vou detalhar daqui a pouco como foi, e eu sei que no final de tudo os muros caíram, e eles conquistaram Jericó, e foi uma vitória avassaladora, foi uma vitória assustadoramente sobrenatural. Jericó era tremendamente fortificada, as muralhas eram, não eram murinhos, querido, não era igual esse muro da igreja, não é igual o muro da tua casa, não. As muralhas de Jericó eram tão grandes que tinha pessoas que moravam, tinham casas em cima do muro. Só a largura do muro era a largura desse templo, 10 metros. Só a largura, sem falar na altura. E aí depois de Jericó, tinha uma cidadezinha pequena que depois de conquistarem Jericó, o povo de Israel falou assim, peraí, a próxima cidade é pequenininha. Vamos mandar só alguns, não precisa mandar nem o povo todo, nem os homens todos, nem o exército todo. E nem oraram. É assim que você faz? Né? Você ganhou uma batalha, que Deus te ajudou, que você orou, fez jejum, fez campanha, e aí conquistou. Aí quando chega uma outra situação mais fácil, aos olhos humanos, você diz, não vou nem orar. E nem ora. E eles foram lá, e a outra cidade, que era pequenininha, botaram o povo de Israel para correr. E o nome da cidade era até bem sugestivo. O nome da cidade era Ai. Ai. E lá eles correram. Mas voltemos para Jericó, porque ainda não chegou a hora. Queridos, Deus havia prometido, e debaixo da promessa de Deus, sempre vai ter o sobrenatural acontecendo. E eu quero dizer para você que talvez você esteja nesse mesmo dilema na tua vida, talvez você esteja enfrentando agora situações que você pensou que ia ser mais fácil, você pensou que ia ser algo tão simples, corriqueiro, mas esse simples e corriqueiro se agigantou, cresceu e agora está complicado. Está complicado. Aquela crisezinha familiar que você pensou que bastava ficar quieto, né, que às vezes tem muita gente que faz isso, diante de um problema, fica quieto, espera o problema se resolver sozinho, e ele não está se resolvendo. E a muralha está aí diante de você. E você está perguntando para Deus, Deus, e agora? O que é que eu faço? Agora você está consultando Deus. Agora você está reconhecendo que não pode fazer sem Ele, que você precisa dEle. E nessa manhã eu quero te deixar claro que do nosso jeitinho não vai dar certo. Queremos sempre dar um jeitinho, buscar uma solução humana para tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Mas o nosso jeitinho, dessa vez, não funciona. Não vai funcionar. E eu quero olhar para esse texto e mostrar para você alguns requisitos básicos, necessários, importantes, para que essa muralha que está diante de você, a sua Jericó, seja vencida. E a primeira que eu quero destacar é que lá no capítulo 6 ainda, no versículo 11, nós encontramos o seguinte: olha, e fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez e entrando no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca. Queridos, Deus explicou como Josué tinha que fazer, e uma das regras, uma das dicas, uma das coisas que Deus falou que tinha que ser feito era que o povo de Israel deveria rodear a cidade de Jericó por 6 dias. Uma volta na cidade a cada dia, e no 7º dia deveria rodear a cidade 7 vezes. E a forma como Deus disse é que os sacerdotes tomariam a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, e ia na frente do povo, marchando em volta da cidade. Não se engane, a cidade não era pequena, mas era rodeada por uma muralha. E aquilo que Deus ensinou para o povo naquela época se aplica à nossa vida hoje. Ou seja, você quer vencer essa situação que você está passando, coloque Deus na frente. Coloque Deus na frente. Você não pode simplesmente encarar: não, eu me garanto, eu vou, eu dou um jeito, eu vou pedir ajuda a alguns amigos, eu vou pedir ajuda aos universitários, eu vou falar com quem for que falar, eu tenho um conhecido na política, eu tenho um conhecido lá no hospital, eu conheço um médico, eu conheço não sei quem, e aí esquece, e quando tudo dá errado, aí você se lembra de orar. Mas eu estou dizendo para você o seguinte: se você quer derrubar as muralhas de Jericó da tua vida, querido, eu não sei o que possa ser. Cada um enfrenta seus dilemas particulares. E eu louvo a Deus que os seus problemas, que as suas lutas, que os seus obstáculos, que as suas, sabe, crises, são suas. Como eu gosto disso. Quando alguém vem contar uma situação para mim, eu oro, eu coloco diante de Deus, mas ela continua sendo sua. Eu tenho os meus, já basta os meus. Então, não coloque Deus por último, não esqueça de Deus, coloque Deus à frente. Bispo, como é que eu faço isso? Convide Ele: Senhor, está aí essa situação em que eu acabei me envolvendo, esse problema que acabou surgindo diante da minha vida, diante de mim, eu não sei como resolver. E a coisa mais fantástica é que Deus, Ele age de forma sobrenatural, e Ele vai à frente da sua vida, e você vai acompanhando a direção do que Ele está fazendo, Ele vai movendo pessoas, circunstâncias, situações, e quando você olha para trás, você nem percebeu, mas o problema já foi resolvido. Aquela luta já foi vencida. E aí você diz: que bom, acabou. Acabou não, tem outras cidades na frente. Mas aquilo ali passou. Coloque Deus à frente. Sabe por que Jericó, diz aqui o versículo 1, Jericó estava rigorosamente fechada? Sabe por quê? O próprio versículo responde: por causa dos filhos de Israel. Querido, 40 anos já haviam se passado desde que o povo de Israel havia saído do Egito, mas a fama já tinha percorrido toda a terra. Todas as nações da terra já sabiam que um povo numeroso, um povo monoteísta que adorava um único Deus, guiado por um homem chamado Moisés, havia saído do Egito, o Deus desse povo havia mandado 10 pragas no Egito, havia aberto o Mar Vermelho, o povo havia passado a seco e cuidara desse povo por 40 anos no deserto. Um Deus que fez cair pão do céu, que fez sair água da rocha, que fendeu a terra para consumir aqueles rebeldes, que fazia o Sinai trovejar. Esse Deus agora estava acompanhando aquele povo. Lógico que todas as nações tinham medo daquele povo. E a forma como eles chegam em Jericó é uma forma que fez a cidade se trancar de medo. Mesmo 40 anos antes, 10 espias dos 12 que haviam sido enviados disseram que aquela terra era uma terra de gigante, que aos olhos daquelas pessoas eles eram como gafanhotos. Era uma terra que manava leite e mel, como Deus havia prometido. Mas uma coisa o povo fez: colocou Deus à frente. Se você quer, querido, vencer, seja lá o que você esteja enfrentando, coloque Deus à frente. Coloque Deus à frente. Houve um momento naquele período de peregrinação no deserto com Moisés, que Deus havia se aborrecido tanto com o povo, que Deus disse para Moisés: olha, eu vou enviar meu anjo adiante de vocês. E Moisés disse: não, se a tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. Moisés foi uma escola de 40 anos para Josué. Josué aprendeu com Moisés como colocar Deus à frente. Talvez você não tenha tido uma boa escola, talvez você não tenha tido bons líderes para ensinar você o que você deveria fazer. Mas eu estou dizendo para você nessa manhã: siga o exemplo de Josué. Coloque Deus à frente e você vai ver que vai funcionar. Vai funcionar. A segunda coisa que precisamos aprender, se nós queremos enfrentar e conquistar a nossa Jericó, é obedecer tudo que o Senhor mandar. Pense numa coisa difícil. Se colocar Deus à frente já é difícil, obedecer o que Ele está mandando, aí é complicado. É mais complicado ainda, querido. Mas, bispo, quem sou eu para desobedecer a Deus? Bispo, com certeza, tudo que Deus mandar eu faria. Se Ele mandar eu plantar bananeira, eu planto bananeira. Se Ele mandar eu ir, eu vou. Se Ele mandar eu vir, eu venho. Você não responderia isso? Então, por que você não faz o que Ele manda, de verdade? Basta vir um estudo de célula mais polêmico que você já entra em crise. Esse mês nós separamos, mês de março, nos estudos de célula nós vamos falar sobre finanças. Eita, já deu nó nas tripas de muita gente. Você sabia que Jesus falou mais de dinheiro do que sobre céu e inferno? É. Ih, bicho, já tá. Olha, esse assunto é polêmico. Está vendo aí como é que já deu trabalho? Aí se Deus diz assim: você tem que entregar o dízimo, aí você diz: isso é coisa do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento deixou de ser Bíblia? E é? Jesus aboliu? Está lá? Qual o versículo do Novo Testamento que diz que Jesus aboliu o dízimo? Se você encontrar, me compartilhe, por favor. Bispo, se eu der o dízimo, eu estou pecando? Tá, porque dízimo é fidelidade. Mas diz, bispo, oferta é voluntária, dá quem quer. Então, se eu não der oferta, eu não estou pecando. Tudo bem, Malaquias 3:8 diz: O Senhor falou através de Malaquias: com maldição sois amaldiçoados vós que me roubais. E Malaquias diz: Senhor, em que te roubamos? Aí Deus diz assim: nos dízimos e nas ofertas. Se roubar não é pecado, então roube à vontade, querido. Aproveite e assalte um banco, né? Assalte uma loja. Fique à vontade para roubar. Eita, roubar é um dos mandamentos do decálogo, que não foi abolido. Não furtarás. Está vendo como um assunto só já gerou polêmica? Imagina se Deus mandar tu rodear uma cidade. Se você abrir o capítulo 20 do livro de Isaías, sabe qual a ordem que Deus deu ao profeta Isaías? Deus disse assim para Isaías: você vai andar nu por 3 anos. Isaías andou nu por 3 anos. Se Deus mandasse tu fazer um negócio doido desse, dê-me livre, bispo, meu Deus do céu, é. Deus não ia mandar eu fazer. Não, não, bispo, Deus jamais ia mandar. Quem é você para dizer o que Deus jamais pode fazer, querido? Está vendo como é que um assuntozinho eu só trouxe agora, só para você ver. Que você diz assim: eu vou obedecer a Deus. Deus, o que o Senhor mandar, eu faço. Aí Deus usa um vaso, uma vasilha, para te dar uma palavra. Porque você tem que fazer, e você: não, isso não veio de Deus, não. Isso não é de Deus. Usa a tua líder de célula para dizer que tua roupa está indecente. Pronto, tocou no ponto nevrálgico. Eu vou agora ter que trocar meu guarda-roupa, é? Não falou que ia obedecer a Deus? Eu estou só tocando em coisa prática, viu, querido? Não estou entrando no campo espiritual, não. Se eu entrar no campo do chamado, Deus te chamou para ser missionário no alto sertão, na... calor da bexiga, está reclamando do calor aqui. Não, Deus não faria isso comigo, não. E se fizer? Deus te chamou para ser missionário na Nicarágua. Não, bicho, lá estão matando o crente. Ué? Deus não mandou Jonas para Nínive? É fácil obedecer a Deus quando você concorda com aquilo que está sendo mandado. É fácil dizer que aquele profeta é de Deus, se ele está falando coisa que vai dizer para você que você vai ser próspero. Oh, aleluia, você até sapateia. O profeta chega para você e diz: meu servo, a ti te digo, tu vais prosperar. A bênção está chegando. Oh, meu filho, não temas, eu estou contigo. Você diz: é de Deus. Mas se ele chega e diz: olha, você está em pecado. Não, isso não é de Deus, não. Não, esse profeta é falso. Deus mandou o povo de Israel marchar 7 vezes. Uma vez durante 6 dias e 7 vezes no último dia. Garanto a você que você ia reclamar, querido. Um calor. Aquela região ali é quente. Eu não sei em que época do ano era, mas... ali é quente qualquer época do ano. E outra coisa, tinha que marchar com tudo. Acampamento inteiro. Já pensou? Barraca nas costas. Vamos lá. Isso, dando uma volta. Quando acabou, beleza. Amanhã tem mais. Eita. No outro dia tem mais. No outro dia tem mais. No 7º dia. E agora, Josué, acabou? Não. Hoje são 7 vezes. Como é? Josué, o sol queimou tua muleira. Como é, rapaz? Eu me lembro, pense num fato que eu nunca esqueci. Tem uma coisa que eu gosto de ouvir, é ver gente brabo batendo pino. Eu aprendi essa expressão aqui. Sabe o que é um batedor de pino, não sabe? Muitos anos, a gente não tinha nem célula ainda, nós fomos para um retiro de carnaval, olha, a gente fazia isso antigamente. E os jovens foram para um colégio, e os poucos casais que naquela época a igreja tinha, fomos para uma casa, bem pertinho da praia, e eu e a bispa ficamos responsáveis pela programação, ela lembra disso, que ela na programação colocou que do sábado para o domingo, ou do sexta, acho que foi do sábado para o domingo, os casais que estavam ali, a casa ficava na beira da praia mesmo, os casais iam fazer um luau. coisa, programa maravilhoso para casal. É ou não é? Não, luau, 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 é luau. 11 horas da noite. Só que naquele dia todo mundo tinha brincado, se divertido, ido para a praia, jogado bola, não sei o que, estava todo mundo morto. E aí está lá na programação, 11 horas da noite, luau. Galera doida para dormir. Aí surge um irmãozinho. E quando disseram para ele que tinha luau 11 horas da noite, ele se enfureceu e disse assim: quem inventou? Quero saber quem inventou esse negócio de luau. E falou isso do lado da bispa. Aí a bispa falou assim: fui eu. Ele respirou fundo. Pensa um negócio bom? Às vezes é você assim, querido. Eu fico imaginando o povo chegar para Josué depois de uma volta no sétimo dia. Josué, acabou? Josué, não, falta seis. Aí alguém deve te dizer assim: como? É, rapaz. Aí Josué disse: Deus mandou ele. Pensa que eu não estou nem cansado. Oxe, sete voltas, tranquilo. Querido, obedeça. Vale a pena. Quer ver as coisas resolvidas? Obedeça. Quer ver o milagre acontecer? Obedeça. Quer ver a tua vida florescer, progredir? Obedeça, porque você vai desenvolver o hábito de obedecer e você vai ver que vale a pena. Obedeça. Qual pai que tem prazer em presentear, em dar coisa para os filhos desobedientes? Hoje não faz mais isso não, mas na minha época, o pai prometia assim: fim do ano, se passar de ano... Hoje ninguém, escola nenhuma reprova, né? Mas se passar de ano, aí tem um presente te aguardando. Havia uma cultura na mente das crianças que dizia que Papai Noel só trazia presente para a criança que foi boazinha e obediente. Lembra disso? Aí depois a criança cresce e aprende que Papai Noel não existe e tal. Até os pais crentes ensinavam sobre Papai Noel, aí depois tem que ensinar sobre que não é Noel, que foi Noé que construiu a arca. Obedeça. Pense na dificuldade que você tem para obedecer a Deus, porque você nunca aprendeu a obedecer teu pai e tua mãe, seus líderes na escola, seus professores, seu patrão. Vivemos uma cultura de desobediência, querido. Questionar não é pecado, pecado é desobedecer. E você sabia que a Bíblia diz que para Deus o pecado da desobediência é comparado com a feitiçaria? É complicado. Então, se ainda há uma muralha para você tomar posse daquela promessa que Deus já fez na tua vida, então obedeça, seja o que Deus mandar tu fazer, faça. Se Ele mandar tu orar, ora. Se mandar ler a Bíblia, leia. Se mandar, sabe, fazer jejum, faça. Se mandar, sabe, acordar de madrugada para orar, faça isso. Se Ele mandar pregar o Evangelho, pregue. Se Ele mandar ir, vá. Obedeça. Obedeça. E a terceira coisa. Diz o versículo 16 do capítulo 6: e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado esta cidade. E eles obedeceram a Josué e o milagre aconteceu. Eles gritaram e as muralhas caíram. Aguarde. A terceira coisa que eu quero dizer é isso: aguarde o tempo de Deus. Aguarde o tempo de Deus. A promessa foi feita a Moisés, a promessa foi feita antes de Moisés, foi feita a Abraão, a Isaac e Jacó. Mas o povo precisou passar 430 anos no deserto, no Egito. Depois 40 anos no deserto. No tempo de Deus, o povo conquistou a terra prometida. É no tempo dele. Ele manda Josué atravessar o Jordão, e quando eles atravessam o Jordão, chega de frente a Jericó. E Deus poderia ter derrubado instantaneamente as muralhas de Jericó? Poderia. Deus poderia ter varrido Jericó do mapa, poderia. Deus poderia ter enviado o anjo dos céus com espada desembainhada e destruir a cidade toda, poderia. Deus poderia ter feito todas as cidades de Canaã desaparecer do mapa e o povo entrar numa terra sem ninguém, sem nenhum morador, sem ter problema nenhum, sem ter batalha nenhuma, sem ter guerra nenhuma e tomar posse de tudo, poderia. Deus poderia ter feito algo diferente do que ele fez, poderia, mas ele fez daquele jeito porque ele é Deus. Acabou. E eu vou dizer para ele que ele está errado? Quem sou eu, querido? Ele poderia ter feito, falado para Josué: Josué, pega aí a turma, rodeia aí logo esse dia só, uma vez só, dá uma voltinha, grita, toca a buzina e o muro vai cair. Poderia? Poderia no primeiro dia? Sim. Mas ele mandou fazer 7. Garanto que se você estivesse lá, você ia falar: para que 7 dias? É ou não é? Vamos fazer diferente. Queridos, há quantos anos a gente faz a encontro de edificar, resgate lá na chácara? Tem uns 20 anos, não tem? 22? 18 anos. Há 18 anos. Quem aqui ainda não conhece a chácara? Nossa, esse ano tu vai, em nome de Jesus, viu? Amém? Esse ano tu vai conhecer. Você acredita que todo ano tinha um irmãozinho aqui na igreja que dizia para mim, no outro ano, fazer em outro canto? Todo ano, rapaz, ele chegava para mim: tá bom da gente fazer em outro lugar. Eu dizia: irmão, qual o problema, irmão? Não, já fez muito lá. Mas todo ano é diferente, irmão. É só o lugar que é o mesmo. Aí teve uma vez que eu me aborreci. Na terceira ou quarta vez que ele falou comigo, eu falei: meu irmão, vamos fazer o seguinte. Se o irmão arrumar um outro lugar, eu não vou pedir nem que seja melhor, igual, mas que eu pague menos, que haja um menor deslocamento. Olha, eu mudo na hora. Ele arrumou? Não, a gente continua fazendo lá. Ele só queria achar ruim aquele lugar. Prazer de ser contra. Prazer. Tem gente que é assim. Chega para o líder de célula e diz assim: meu líder, tá bom da gente fazer uma reunião diferente. Eu já ensinei para os líderes de célula. Eu já falei: quando alguém da sua célula chegar e der uma ideia de fazer diferente, peça para ele fazer. Aí ele vai dizer assim: não, eu só estou dando a ideia. Eu dei a ideia. Ele mesmo não bota a mão para fazer. Garanto que se você estivesse lá, tu ia chegar para Josué e chamar Josué no canto: ei, Josué, ei, vamos fazer diferente aí, bicho. Faz o seguinte, para não cansar todo mundo, bota metade para rodear de um lado e metade do outro. Quando a gente se encontrar do outro lado, está tudo certo, já rodeou. Tu ia ter alguma ideia assim mirabolante, com certeza. Do jeito que tu é criativo, nossa, tu ia dizer: ah, vamos fazer o seguinte, para dar a volta na cidade é 2 quilômetros, olha, pega 20 povos, cada um anda 100 metros, rodeou. Não, não é? Vamos economizar. Senão vai demorar até chegar do outro lado, já deu fome. Querido, é no tempo de Deus e é do jeito dele. Bispo, eu já estou orando há 1 mês para resolver um problema e até agora nada. Ore 2. Já estou orando há 1 ano, ore 2 anos. Bispo, eu li a Bíblia toda, não aprendi nada. Leia 10 vezes toda. 20 vezes. Eu já me deparei com um assunto na Bíblia que eu olhava assim e falei: Deus, vem aqui que eu não estou entendendo isso não. E tem texto até hoje que eu não entendo, querido. Eu oro, minha oração é sempre, eu peço 2 orações, sempre, eu faço sempre 2 orações a Deus. A primeira é para eu entender aquele texto. A segunda é para ninguém me perguntar sobre aquele texto que eu ainda não entendo. Porque se alguém me perguntar, eu vou ficar numa situação complicada, né? E aí tem líder de célula, às vezes, que me pergunta algum texto do estudo. E eu sempre digo para eles, olha, se alguém tiver uma dúvida e você souber responder, responda. Se você não souber responder, consulte alguém que possa te ajudar. E se você vier me consultar e eu puder te responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou dizer para você, não sei. Acabou. Já contei algum tempo atrás aqui, quando eu fui fazer meu curso de teologia, eu tinha uma questão bíblica. Eu nunca tive questões com aquelas coisas assim que muita gente tem. Às vezes tem gente que fica em crise, né? Se Adão tinha umbigo, com quem Caim casou. Não, essa nunca foi minha crise, não. Mas eu tinha um dilema. E eu, quando eu tive meu professor de teologia do Novo Testamento, era um americano, e eu fui falar com ele, Dr. Landon Jones. E logo nos primeiros dias de aula, percebi que aquele homem era um poço de conhecimento bíblico. E eu chamei ele no canto, falei, professor, depois da aula, posso tirar uma dúvida com o senhor? Ele falou assim, pode. E eu falei assim, como foi possível um Deus tão perfeito, um Deus tão grande, um Deus tão tudo, que todo superlativo que eu vou falar em relação a ele ainda é pouco, ele é tudo, como ele pôde, conforme o apóstolo Paulo disse, se esvaziar e se fazer homem como eu, e nascer como bebê, como criança de uma mulher, como foi possível isso? Ele virou para mim e falou assim, meu filho, eu dou aula há mais de 30 anos sobre teologia do Novo Testamento, eu fiz meu bacharel no ano tal, fiz meu mestrado, meu doutorado nos Estados Unidos, o cara tinha um currículo, e ele jogou o currículo dele na mesa assim para mim, falou tudinho, ele falou assim, olha, eu quero te dizer que diante de todo o conhecimento que eu tenho, essa sua pergunta, eu não sei. Aquilo para mim foi um bálsamo. Foi um bálsamo, querido. Porque eu falei, se esse cara que estuda isso há mais de 40 anos, teve a humildade de dizer para mim que não sabia, eu vou querer saber por quê. Por que eu vou querer saber? Tem coisas que você só vai descobrir no céu, querido. Chega lá, está com dúvida se Adão tinha umbigo, chega lá e vai procurar Adão. Adão, deixa eu ver tua barriga. Vá perguntar com quem Caim casou, vá se perguntar a Jonas se ele foi engolido pela baleia ou não. Sabe, vá, meu querido, morra, vai para o céu e tira as dúvidas lá. Agora, se não for para o céu, aí é problema seu, tira as dúvidas com o capeta. Mas vai chegar um dia que você vai estar num local onde as dúvidas vão ser tiradas. Mas hoje, não está entendendo, não está concordando, não importa. Faça, obedeça, siga, sabe? Porque se você não fizer, é pior para você. Então, é como uma criança que não quer obedecer pai e mãe, se ela não fizer, vai ser pior para ela. Ela vai crescer mal criada, mal educada, cheia de vontade. Ela precisa ser disciplinada e ensinada, assim como Deus faz conosco. Então, aguarde o tempo dele. No tempo dele vai dar certo. Eu lembro quando meu filho, com 13 anos de idade, virou para mim e falou, papai, me ensine a dirigir. Eu olhei para ele e falei assim, como é? Eu quero aprender a dirigir. Eu falei, mas você tem 13 anos. Ele, então, me ensina a dirigir. Eu olhei para ele e falei assim, não. Quando é que você vai me ensinar a dirigir? Foi quando você tiver 18. E não vai ser nem eu, vai ser a autoescola. Eu não sou professor de direção. Eu só tentei ensinar uma pessoa a dirigir na vida, que foi a bispa. Não aprendeu até hoje. Não, na primeira aula eu percebi que ela ia ser uma excelente motorista. Mas quando ela quase colocou meu carro em cima de uma cerca de arame farpado, eu disse, para, vai para a autoescola, porque lá os carros têm seguro contra aluno, né? E um dia ela aprende. Nem que seja no céu para dirigir carruagem de fogo, mas vai aprender. Querido, por que eu não ensinei meu filho com 13 anos? Porque ele não era o tempo. Não era o tempo. Por que muitos adolescentes, jovens, sofrem hoje? Porque querem se antecipar às coisas, querem fazer as coisas fora do tempo. Não é o tempo. Não é o tempo hoje de você simplesmente querer fazer as coisas do seu modo, da sua forma. Espere o tempo de Deus. Ele sabe quando você vai estar preparado, não só para passar pela prova, mas até para receber a bênção. Aquela bênção que você merece. Você é uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso. Você merece aquela bênção que Deus te prometeu, que você tanto anseia, que você tanto ora, mas talvez até a bênção ainda não chegou o tempo. Ainda não está na hora. Tem coisas que você não dá para seu filho porque ele não está preparado. Ele não pode. Tem pai dando celular para criança de 8 anos de idade, 5 anos, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, pai e mãe. Está estragando seu filho. Meus filhos viravam para mim e falavam: papai, eu quero o celular, vê, quando você tiver dinheiro, você compra. Papai, isso é ruim. Não, eu dei o celular para meus filhos, mas depois que eles tiveram 12 anos. Apesar que Lucas foi com 14, se eu não me engano. E era celulares de herdeiro, né? Celular de herdeiro é bom assim, né? Quando eu ia trocar o meu, eu pegava o meu velho e dava. Querido, por quê? Porque eu fico vendo, tem criança com 5 anos de idade com celular, pelo amor de Deus, você não, sabe? Você não sabe nem ideia, não tem nem ideia do que ele está vendo naquele celular. E hoje é tão fácil. Hoje tu pega uma criança de 1 ano de idade, a criança, bota o celular na frente dela e faz assim, ó. Qualquer dia desses, as crianças vão nascer. Quando o médico trouxer o bebê para a mamãe, assim, aí ele vai pegar, o bebê vai pegar o celular da mãe para fazer uma selfie com a mãe. Olha eu aqui no colo da minha mãe, acabei de nascer. Não queira ser prematuro demais, sabe? Não queira se antecipar demais ao momento de Deus na tua vida. O povo de Israel só conquistou Jericó quando estava pronto. Só entrou na terra prometida quando estava pronto. A tua bênção virá de forma sobrenatural quando você estiver pronto. Se Deus te abençoar hoje, querido, em vez de você agradecer a Ele, você vai querer tirar onda com o teu irmão. Eu tenho, você não tem. Então, sabe o que Deus faz? Ele te ama tanto que Ele não te dá isso agora. Porque Ele sabe que você ainda é egoísta, você é teimoso, você é mimizento. Você é uma pessoa cheia de má vontade, boa vontade, cheia de vontade. No tempo dele, as coisas acontecerão na tua vida. Esse sentimento de que falta ainda as muralhas de Jericó vai passar. E a vitória vai vir. Mas vai vir do jeito dele, no tempo dele. E para tanto, você precisa estar preparado. Então, o que eu faço enquanto o tempo dele não chega? Enquanto, sabe, vá obedecendo o que hoje é para ser feito. Vá obedecendo o momento. Vá fazendo o que tem para hoje. Hoje é para dar 7 voltas? Não, é para dar uma volta só. E amanhã? Se amanhã ele der mais uma volta, dê outra volta. Se eu, no outro dia, durante 6 dias, o povo de Israel só deu uma volta. É hoje, Josué. É hoje. Ele, não, ainda não é hoje, não. Vamos dar mais uma volta. E aí chegou o segundo dia. É hoje, Josué. Ainda não. Vamos dar mais uma volta. É terceiro dia. É hoje. Querido, é no dia de Deus. É no tempo dele. Eu garanto para você que no sexto dia já devia ter gente saco cheio. Ah, peraí, Josué. Dá um tempo. Todo dia, ah, meu amigo, não é assim que você faz? Não é assim? De novo, pare de reclamar, olha para o teu irmão e diga para ele, pare de reclamar, já está abusando, amém? E no tempo dele, a muralha vai cair, a muralha vai cair, E Josué entrou com o povo e conquistou a cidade. E Deus deu a vitória. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Esteja preparado para tomar posse da vitória. Não foi o povo de Israel que derrubou as muralhas. Foi Deus. Eles obedeceram até o final e Deus falou assim, agora é comigo. Agora é comigo. Quando Ele age, você só toma posse. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã tão linda e maravilhosa na Tua presença. Obrigado pelos Teus filhos aqui. Ó Deus, como é difícil obedecer, como é difícil ter a paciência de esperar o Teu tempo. Ah, Pai. Queremos muitas vezes fazer do nosso jeito, na nossa própria vontade, com as nossas próprias forças. Precisamos, ó Deus, aprender com a lição do povo de Israel, ó Deus. Um povo muitas vezes teimoso, muitas vezes desobediente, mas que a duras provas, ó Deus, foram aprendendo aquilo que o Senhor tinha para eles. Que possamos assim fazer. Que a cada dia possamos aprender que tem que ser do Seu jeito, que temos somente que obedecer, ó Deus, que tem que ser no Seu tempo. Temos que apenas aguardar. Continua falando a cada coração nessa manhã, ó Deus, agindo, movendo, tocando. E a Ti, ó Deus, declaramos toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai. Muito obrigado. Te oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe você, querido.